que nós temos visto aqui no Paraná mesmo, as escolas que já têm, nós temos o Colégio Militar em Curitiba, já temos uma escola em Foz do Iguaçu que já funciona, que já está trabalhando nesse sistema, né, de ensino misto, e está dando resultado, né? Inclusive, é uma das escolas lá em Foz do Iguaçu, que é Bartolomeu Mitre, uma das mais tradicionais lá, está dando um resultado fantástico lá. Não fica na periferia, mas atende uma grande parte dos alunos da periferia. E dentro, né, do que eles propuseram fazer, está dando um resultado fantástico. Você acha que isso pode acontecer aqui também, Jair Eduardo?
Acredito que isso pode ser replicado, sim, porque essas escolas que você mencionou têm um desempenho até 20% maior no IDEB, em média 20% maior, do que nas escolas convencionais. Aí eu vi até um áudio que veio, me parece, de uma professora da Unimestre de Foz, que está rodando entre os diretores aí, e uma pessoa próxima a mim compartilhou esse áudio, essa pessoa dizendo, olha, estão militarizando as escolas, olha, com o recurso que eles vão dar para essas escolas, até nós aqui, sem militares, nós replicamos esse desempenho, eu não sei. Nunca foi, ou faz tempo que não é, Cris, o recurso, o orçamento, o pior problema da educação, nunca foi o principal. Ele pode ter algum componente. Agora, é inegável que a educação recebe bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de reais e não corresponde, muitas vezes, ao investimento que recebe. Tá? Não estou dizendo que está jorrando dinheiro dentro das escolas, mas também não é mais como era antes, tá? Que as escolas andavam numa miséria danada. Hoje o orçamento da educação é um orçamento respeitável, a questão já não é tanto de dinheiro e sim de gestão. Gestão, falta gestão e acaba faltando resultado também. Espero que as escolas cívico-militares possam suprir essa lacuna.
De que maneira os pais vão ser inquiridos também, né? Eu acho que vão ter uma participação aí até que isso se realize mesmo, mas o negócio é a gente esperar, né? A ver.
É assim, não vamos esperar uma solução pronta e acabada que vai resolver todos os problemas da educação. Agora, quando você vê que as coisas estão erradas, que as coisas não acontecem, não evoluem, que as notas continuam baixas, que o desempenho continua pavoroso, que o Brasil lá no ranking sempre passando vergonha, alguma coisa precisa ser feito. Né? Novos projetos devem ser tentados. Esse projeto me parece um laboratório, embora em grande escala, são mais de 200, 215 escolas em todo o Paraná, são 5 delas em Cascavel, uma em Lindoeste, uma em Santa Teresa, uma em Catanduvas, me parece que é essa distribuição aqui na região, é um laboratório. Vamos ver que desempenho traz, vamos ver que resultado traz. Haverá, assim, uma conflagração ideológica? Haverá, né? Infelizmente, nesse Brasil está assim, né? Ele está cindido, ele está polarizado. Toda a proposta que você trouxer que pareça mais verde que vermelho, ou mais vermelha que verde, vai virar essa confusão toda. Agora, vamos dar a oportunidade de que esse projeto dê certo. Vamos propiciar essa oportunidade. Não deu certo, meu amigo? Paciência. Volta-se ao convencional ou busca-se outras soluções. Agora, tem que tentar. Como está, não pode ficar.
Jair, outro assunto que você já adiantou aqui para mim também, para nós falarmos hoje, é a respeito do hospital universitário. Como é que está essa situação?
Então, Cris, esse é um assunto muito delicado, que eu vou entrar com mais profundidade na edição do jornal da próxima semana, porque chegaram para mim informações de que há grupos que têm interesse em sabotar equipamentos públicos para faturar com o equipamento privado. Você imaginou? Você acha que é possível acontecer algo assim? De alguém chegar num equipamento público que esteja estabelecido na saúde ou na educação, e boicotar esse equipamento porque se esse estabelecimento público não tem mais ali como fazer esses exames, alguém fora será pago para lucrar com isso. Será possível que isso está acontecendo em Cascavel? Eu, quando chegou esse equipamento, agora mais recentemente, até uma emenda do deputado Roman, chegou um equipamento de US$1 milhão no HU. É um equipamento fantástico, né? Que inclusive vai trazer receitas para o HU. Mesmo cobrando uma fração apenas do que o HU pagava fora, ele vai trazer receitas para o HU. Eu mandei lá no jornal um recadinho, quando começou esse bururu, sabe? Que tem que checar, né? A gente tem que ter cuidado com a informação. Mas quando começou esse buzuzu, que esse equipamento podia ser vandalizado, eu escrevi no jornal para o reitor, né? Reitor, o senhor cuida bem desse equipamento, são equipamentos muito sensíveis, né? eles podem, né, encrencar de uma hora para outra e daqui a pouco, né, todo esse investimento que foi feito e a população precisa ser atendida e secou fontes de muita grana que outros estavam levando. Essa é a minha preocupação. Me parece que o reitor, que até onde eu conheço, o Alexandre, é uma pessoa séria, é uma pessoa preocupada em ter uma gestão técnica, uma boa gestão no HU. Me parece que ele tomou as atitudes necessárias, até seguindo uma sugestão que a gente deu lá no jornal, câmeras 24 horas, acompanhando, cuidando. Mas o que me impressiona mesmo, Cris, é alguém ter coragem de vandalizar um equipamento público, né, de boicotar, de estragar propositadamente um equipamento público para que a iniciativa privada ou os amiguinhos, né, possam continuar faturando em cima de exames. Eu prefiro acreditar que isso não está acontecendo. Não é possível que alguém faça uma coisa dessa. Mas que os rumores são fortes, Cris.
Mas é sério isso então, né, Jair Eduardo?
É sério, é muito sério. Nós estamos aprofundando. Eu espero, sinceramente, que se esse episódio ocorreu ou está ocorrendo, que a direção do HU seja muito franca na entrevista que eu vou buscar semana que vem e diga o que está acontecendo. Porque, na hipótese de que esses boatos que chegaram até nós da imprensa tenham fundamento, é preciso, Cris, muito mais do que você proteger os equipamentos. É preciso apurar quem são os sabotadores, quem são os piratas do HU, na hipótese que eles existam. Estou fazendo aqui muitos entre vírgulas, entre aspas, entre parênteses, porque não quero lançar nenhuma suspeição sem base. Mas se existem piratas no HU, eles precisam ser investigados pela Polícia Federal. E por que eu digo isso? Porque a emenda é federal, é recurso federal, é recurso da União, tem que envolver a Polícia Federal nessa investigação e, na hipótese de que isso esteja de fato ocorrendo, de forma nenhuma permitir que a corporação, o corporativismo, o tapinha nas costas, proteja essas pessoas. Por isso que eu digo da PF. A PF é uma instituição que tem credibilidade, é uma instituição que está mostrando serviço nesse Brasil afora e certamente é o organismo mais indicado para fazer essa averiguação e punir os eventuais e supostos responsáveis.
Sim, no mais rigor da lei, porque aí não é só, digamos que esteja acontecendo mesmo, não é só lá, é um processo administrativo, vamos, né, a pessoa foi afastada, ou as pessoas foram afastadas, não é só isso realmente. Aí é uma investigação muito séria, um processo muito sério mesmo.
Veja bem, o caso da hemodinâmica, que é um equipamento lá que faz cateterismo, faz procedimentos cirúrgicos complexos, coração, essas coisas. Tá, desde março está fora de combate, Cris. O que está acontecendo? É a vida útil da máquina que acabou? A vida útil da máquina foi abreviada? Por que está parada desde março? O que acontece? A máquina avisa até 2 anos antes que ela está chegando ao seu limite? Será que houve ausência, negligência? O que aconteceu? Esperamos, sinceramente, que o HU tenha explicações para isso, porque isso estoura nas pessoas, Cris. Tem um senhor lá que foi tratar Covid e teve um cardíaco. E aí, agora há um impasse porque a hemodinâmica não está funcionando desde março e não há condições de transferir o paciente porque ele não suportaria uma transferência. E está lá sofrendo. Então, é a pessoa humana, né? É coração que falta quando não se cuida da gestão de equipamentos. Não estou dizendo que isso está acontecendo no HU, mas é preocupante. Por que essa máquina está parada desde março? Por que não tem como repor isso? Por que não se pensou antes? Se é desgaste de equipamento natural, que tem uma vida útil, por que não se tem um cronograma? A máquina avisa que ela está chegando no seu limite. Por que não houve a devida manutenção ou troca do equipamento? Enfim, nós sabemos que o HU presta um relevante serviço para a comunidade, que tem excelentes profissionais, que o atendimento é muito bacana do RH do HU, e é por isso que nós estamos trazendo esse assunto aqui, viu, Cris? Não é para bater no HU, para falar mal do HU, não. É uma peça fundamental na saúde pública da 10ª Regional, atende gente de todo lugar, atende bem, mas é uma preocupação de como estão conduzindo e como estão administrando. E se, de fato, interesses privados alheios ao HU estão se interpondo, estão ingerindo dentro da administração do hospital. Antigamente se falava muito, Cris, numa tal de máfia de branco, sabe? Falava-se aqui em Cascavel muito. Eu acho esse termo particularmente ofensivo porque ele generaliza, né? Dá a impressão, sim, que todos que vestem branco estão envolvidos numa máfia. A gente sabe que não, né? pode haver uma minoria que trabalha dessa forma, boicotando, sabotando para obter lucros e resultados em cima da saúde pública, que movimenta milhões, milhões e milhões, é o mesmo caso da educação, não falta recurso. Há uma gerência temerária dos recursos em muitos casos, tá? Se essa tal máfia de branco, que mais uma vez eu digo, é um termo meio amplo demais, mas que se aplica a uma minoria de golpistas, se isso está vigente em Cascavel, Polícia Federal neles, Cris, não tem outro caminho. Aí a direção do HU, a reitoria, não pode ter dedos, não pode ter corporativismo. Tem que agir com muita firmeza em defesa daquele senhorzinho que está lá com o Covid, em defesa da comunidade, principalmente dos mais pobres, que são aqueles que acorrem aos hospitais públicos.
Semana que vem você fala mais a respeito, né, Jairo?
Combinado. Vamos então, esperar. Cris.
Você bom volta fim... então sábado que vem.
Sábado que vem. Vou desejar um bom fim de semana a cada um dos nossos ouvintes. Saúde para todos e até o próximo sábado.
Um excelente feriado para você, Jairo Eduardo. Um grande abraço.